Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. No último dia 10 de dezembro, foi celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E sobre este assunto, nós vamos conversar com a especialista Juliana Bertoldi. Ela é mestre em Direito e doutoranda em Justiça, Democracia e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade, doutora Juliana.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que nos escutam, todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de poder tratar esse tema tão importante, tão caro e que precisa ser falado cada vez mais.
Exatamente. Bom, doutora Juliana, nós sabemos que o mês de dezembro é reconhecido, né, como mês em que tem o Dia Internacional dos Direitos Humanos, porque nesta data, lá em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu gostaria de lhe perguntar, depois de tanto tempo, de tantos avanços, né, que é certeza que nós temos aí ao longo dos anos, dá para dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos consegue se manter viva com o mínimo de proteção realmente a todas as pessoas no mundo?
Olha, Patrícia, a declaração, ela é um horizonte, né, que nós estamos perquirindo, que nós estamos tentando alcançar. Essa declaração, por mais que ela traga aí um padrão basilar, um mínimo para que os direitos humanos sejam respeitados, né, um padrão comum a ser alcançado, fato é que evoluímos, buscamos muito alcançar esses padrões, mas ainda estamos muito aquém em muitos países, em muitas localidades, com muitas faltas. É claro que essa luta aí, dessas medidas progressivas, né, elas são lutas, como eu falei, são um horizonte. A gente vai cada vez mais buscar padrões melhores de direitos humanos. A declaração segue vivíssima, continua sendo discutida, atualizada. Hoje nós temos documentos internacionais que vão trazer para nós padrões, inclusive, mais ambiciosos e mais complexos, né? A Agenda 2030 da ONU, as discussões sobre empresas e direitos humanos, que se tornaram muito importantes na atualidade, que as empresas ocupam também um papel muito importante no respeito e promoção de direitos humanos. Então, é um horizonte, a gente ainda tem bastante para caminhar, mas é bonito olhar para trás e ver o quanto a gente já evoluiu nessa pauta dos direitos humanos.
Sim, muito bom. Para o nosso ouvinte entender, então, né, o assunto desde o início, né? O que são, né, e quais são os direitos humanos?
Os direitos humanos, eles são estándares básicos, né? E que a gente vai garantir a todos os indivíduos, em todos os lugares, sem qualquer tipo de distinção de nacionalidade, de procedência nacional, de sexo, de origem nacional, de religião, de idioma, de qualquer espécie de condição. Então, basta ser humano para ter acesso a esse reconhecimento universal e efetivo. Então, os direitos humanos, eles vão falar para nós sobre as liberdades individuais, vão falar para nós sobre os direitos coletivos que estão relacionados à nossa própria condição de humanidade. Então, a gente pode falar de alguns direitos muito básicos, como o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à liberdade. E a gente pode falar de direitos mais complexos, né, que vêm sendo reconhecidos na atualidade, como, por exemplo, o direito humano ao meio ambiente equilibrado e saudável. Então, são muitos os direitos humanos com classificações variadas, mas são esse standard básico aí que todos os humanos têm direito.
Então, no Brasil, avaliando isso que a senhora trouxe agora para nós, podemos dizer que, apesar de termos a garantia de direitos humanos, para muitos ainda, essa realidade está bem distante?
Sem sombra de dúvida, Patrícia. Eu falo, é claro, de um espaço de muito privilégio, né? Sou uma mulher branca, de classe média, que teve acesso a estudo, então eu reconheço meu espaço social, mas é fato que alguns são mais iguais do que outros, né? Há quem utiliza essa frase aí para debater os direitos humanos e as interseccionalidades que acabam colocando parte da população em um espaço de muita vulnerabilidade social, em que o acesso aos direitos humanos se torna muito mais difícil. Então, a gente pode falar sobre a população os povos tradicionais, né, a população indígena, ribeirinha, que sofreu muito aí nos últimos anos com a ausência de observância aos direitos humanos. Nós temos populações vulneráveis, como as crianças, que também enfrentam aí desafios muito próprios para a realização dos seus direitos humanos. Tem as questões raciais, as questões de gênero, que podem ser colocadas na mesa aí para a gente entender que o acesso aos direitos humanos, essa garantia que deveria ser horizontal para todos, distribuída de uma maneira igualitária, nem sempre é feita dessa forma. Eu quero fazer uma lembrança aqui muito especial da população carcerária, né, que é uma população muito esquecida aqui no nosso país e que enfrentou aí desafios muito grandes, em especial durante aí a pandemia da Covid-19, para a realização dos direitos humanos. Eu atuo também na área criminal, então essa população, eu gosto sempre de lembrar da existência dela, que é uma população muito negligenciada.
Sim, correto. E como que a senhora vê o Brasil, como que ele está inserido no sistema internacional de proteção dos direitos humanos?
Bom, nós sabemos que aqui na América Latina, né, nós temos alguns desafios locais muito próprios e aqui no Brasil não é diferente. O Brasil sempre foi muito vocal do ponto de vista acadêmico e na política internacional dentro do contexto dos direitos humanos. Então, nós sempre tivemos muito destaque enquanto produtores de conhecimento e enquanto vozes políticas nesse ambiente dos direitos humanos. Mas nós sofremos muitas críticas merecidas, né, de dificuldade de gestão desses direitos humanos dentro de um país que é um país multicultural, de proporções continentais, com um investimento nem sempre muito interessante nessa área dos direitos humanos. Não tenho orgulho nenhum de dizer que nós somos um dos países que mais mata defensores de direitos humanos aqui na América Latina. Nós temos números muito altos, estamos sempre figurando ali no top 10 de violência contra esses militantes, né, esses defensores de direitos humanos. Então, o Brasil enfrenta desafios muito significativos com relação à disputa territorial, com relação às populações indígenas, à população carcerária, e isso surge na Corte Interamericana de Direitos Humanos com uma frequência bastante significativa. Sim. E traz para nós esses desafios, né, muito pungentes aqui no nosso país.
Exatamente. Podemos falar aqui também da fome, doutora Juliana, que seria aí uma das principais violações dos direitos humanos no nosso país?
Sem sombra de dúvida, né? O Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU, volta e meia, quando faz alguma análise aqui no Brasil, traz à tona essa questão da fome. Nós voltamos recentemente para o mapa da fome, o que é um desafio muito grande de ser superado, e a questão desse direito humano tão básico, né, que é a alimentação, a saúde, ela vai impactar, é claro, na realização de diversos outros direitos humanos, em especial com relação a população já vulnerabilizada que eu mencionei, das crianças, né? Então, esse é um tema que precisa ser enfrentado de uma maneira muito séria do ponto de vista político aí, das articulações que serão realizadas para que a gente possa sair desse mapa da fome e retomar aí um caminho interessante dentro dessa questão. Essa é uma questão muito delicada, muito triste aqui do nosso país e muito presente nas discussões quando o Brasil é analisado.
Correto. E uma outra pergunta também, nós falamos, né, que 10 de dezembro é reconhecido como o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e eu lhe pergunto, é mesmo o caso de celebrar essa data? Nós temos mais a celebrar ou mais a se preocupar?
Olha, Patrícia, eu acho que assim como o Dia da Consciência Negra, assim como outras datas, né, que foram inseridas no calendário, não sei se é caso de lamentar ou de celebrar, mas sim de refletir. Né, de pensar quais são as medidas que podem ser adotadas para que a gente consiga, primeiro, desmistificar os direitos humanos. Né? A gente tem um sentimento social de uma certa rejeição com os direitos humanos, como se eles fossem errados, como se eles fossem uma pauta exclusivamente da esquerda, ou como se fossem uma pauta contrária à segurança pública, o que é absolutamente falacioso. Então, essa data e esse mês é importante, primeiro, para que a gente desmistifique, para que as pessoas entendam que os direitos humanos são sobre dignidade, então sobre valorizar o ser humano e construir uma sociedade mais justa. Então, para mim, é uma data de reflexão e de informação, e é por isso que esse tipo de conversa é tão importante, para a gente desmistificar esse tema e tentar fazer com que ele se torne uma pauta mais horizontal, que as pessoas falem sobre os direitos humanos e se conscientizem sobre a importância da gente reconhecer esse standard mínimo de dignidade para todos nós.
Uhum. Inclusive, né, a senhora falou exatamente nessa rejeição da nossa população, da nossa sociedade. Mesmo atualmente, ainda há quem pensa, né, que quando se fala em direitos humanos, parece que as pessoas acham que os direitos humanos estão mais voltados à proteção de criminosos de que as próprias vítimas. Isso não reduz o valor, né, de tudo que é pertinente aos direitos humanos?
Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É a construção dessa narrativa, ela é extremamente deletéria e ela é absolutamente falaciosa, né? Os direitos humanos, eles estão olhando para a dignidade. Quando a gente fala em dignidade, nós estamos falando desde a dignidade da pessoa presa, de um criminoso condenado que está cumprindo uma pena e que deve cumprir essa pena de acordo com o que é a lei, até a dignidade de um policial que todos os dias vai enfrentar ali uma situação, um trabalho extremamente difícil, muitas vezes mal remunerado, que merece o respeito da população, que merece melhores condições de trabalho. Então, quando a gente fala em direitos humanos, é fazer esse recorte, né, que reduz a uma das facetas e a uma das preocupações dos direitos humanos é bastante deletério, é bastante prejudicial para a gente educar sobre essa pauta, que é uma pauta transversal e que é importante para todos nós. E é legal a gente lembrar, Patrícia, que os direitos humanos, eles também são uma forma de reduzir o arbítrio estatal. Então, a gente olhar para o Estado, olhar para, seja ele o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, e falar que o Estado não pode tudo, que o Estado tem que respeitar a legislação, que o Estado tem que respeitar aquela pessoa que está no ambiente carcerário, tem que respeitar a vítima de um crime, que tem que ter acesso aos melhores atendimentos médicos, que tem que ter acesso a uma polícia que vá recebê-la com qualidade, com respeito. Então, os direitos humanos, eles são transversais, eles são horizontais, e é muito importante a gente enxergá-los dessa forma para saber que nós, pessoas que não necessariamente estamos relacionadas com qualquer ambiente de criminalidade, ou o que quer que seja, também somos detentores desses direitos e que eles também são muito importantes para nós.
Uma outra vertente também desse assunto, doutora Juliana, poderíamos falar sobre intolerância religiosa e também intolerância política dentro de direitos humanos?
Sem sombra de dúvida, né? Quando a gente fala em direitos humanos, muitas vezes a gente acaba pensando aí nas liberdades, né? E a gente não pensa nos direitos civis e políticos, que são extremamente importantes. Dentro desses direitos civis e políticos, a gente vai ter as liberdades, como a liberdade religiosa, a gente vai ter a liberdade política também. Esse ambiente que a gente acabou adentrando aí de muita polarização, de muito desrespeito, né, com a opinião alheia, de falta de paciência para o debate, nos levou para espaços aí muito perigosos. E a democracia e os direitos humanos andam absolutamente de mãos dadas, né? A gente só vai ter uma democracia efetiva, de qualidade, em um espaço em que os direitos humanos sejam efetivamente respeitados. Então, uma democracia saudável, uma democracia que permite o debate, que permite a discussão, sem que isso importe em qualquer tipo de sofrimento, seja esse sofrimento psicológico ou até mesmo uma agressão física, para aquele que expõe, né, dentro dos limites constitucionais e legais, a sua opinião, seu posicionamento político ou exerce a sua religião. Então, é muito importante a gente entender que os direitos humanos também dizem respeito à liberdade e quando a gente defende a liberdade, a gente está defendendo um direito humano também.
Correto. Bom, a senhora falou em educação anteriormente. A senhora acredita que nas escolas também, né, seria um canal, uma forma de ensinar sobre tolerância, sobre direitos humanos, nas empresas também, para seguirem uma tendência, né, de implantação de boas práticas sociais, um outro item, por exemplo, igualdade salarial entre homens e mulheres?
Perfeito, perfeito. Não, essa popularização dos direitos humanos tem acontecido, Patrícia, sem sombra de dúvidas, ela traz muitos frutos para nós. Então, na educação, a gente tem visto a proliferação no ensino superior das clínicas de direitos humanos. Uma prática que pode ser adotada, ainda que adaptada também no ensino público ou nas escolas, né, para o ensino dos direitos humanos e para que aquela comunidade que tem acesso a estudo, que tem acesso a conhecimentos jurídicos, no caso das clínicas de direitos humanos, possa servir aqueles que precisam de um auxílio em determinado tema. Então, a gente tem visto como os direitos humanos se tornam uma ferramenta de aprendizado, de ensino extremamente interessante e de humanização, de criação de empatia nesses profissionais que vão adentrar o mercado de trabalho. E dentro do espaço empresarial, especificamente, os direitos humanos têm adquirido uma importância muito significativa. Hoje a gente escuta muito falar naquela sigla ESG ou no ASG, né? Muitos profissionais trabalhando com consultorias para implementar os direitos humanos dentro das empresas. O que é o ESG ou o ASG? É você olhar para o ambiente, para a parte ambiental, olhar para a parte de governança, compliance, mas olhar também para o social, que é o impacto daquela empresa, é o impacto daquela indústria na comunidade do entorno. Então, hoje a gente tem empresas especializadas em fazer a devida diligência em direitos humanos, em olhar quais são os impactos daquela empresa, para que a gente possa, então, ter empresas com impactos muito mais positivos na sociedade e mitigar aqueles impactos que, eventualmente, sejam negativos, tornando a nossa sociedade um lugar muito melhor. Esse projeto aí de devida diligência em direitos humanos já foi legalizado lá na Alemanha, por exemplo. A gente já tem estándares e a exigência legal da implementação. Sim. E eu acredito, Patrícia, que seja uma questão de tempo da gente aqui no Brasil começar a exigir esses estándares de direitos humanos das empresas também.
Uhum. Bom, quando pensamos nas principais violações dos direitos humanos, como que a sociedade contemporânea, como que nós podemos colaborar, não é mesmo, a diminuir essas violações, doutora Juliana?
Patrícia, acho que se informar é o primeiro dos passos, né? Quando a gente conhece quais são os direitos humanos, quando a gente tem um conhecimento básico de direito constitucional, nós nos tornamos cidadãos mais ativos, que conseguem identificar as violações e conhecer os caminhos para essas denúncias, né, para buscar as reparações. Então, como as violações elas vêm por entes diversos, existem caminhos diversos para a gente buscar uma denúncia, por exemplo, né? Então, nós temos canais que nós podemos nos utilizar dentro dos canais governamentais, né? Cada estado vai ter aí o seu canal próprio para você fazer denúncias de violações de direitos humanos. Nós temos canais próprios para violações que envolvem violações contra a mulher, contra a criança, violações de cunho de violência sexual. Então, quanto mais o cidadão conhecer os canais de denúncia, mais ele consegue se tornar um cidadão ativo e que vai auxiliar a mitigar esses números de violações. Com relação às empresas especificamente, né, é interessante que a gente comece a ter uma conscientização do quanto a devida diligência em direitos humanos pode impactar positivamente na tua empresa, seja para construir um ambiente mais produtivo de trabalho para os seus funcionários, seja para uma percepção melhor do valor da sua marca perante a sociedade, né, enquanto uma empresa que colabora, que promove os direitos humanos e que está preocupado aí com uma cidade, com um estado de uma qualidade de democracia mais significativa.
Muito bom. Até porque acho que uma das vertentes também, né, com relação a direitos humanos é o combate ao desemprego, não é mesmo? Aí nós estamos, né, abarcando tudo, que é a questão de diminuir a fome, que é a questão salarial e de dignidade do ser humano, não é mesmo?
Perfeito, né? Eu acho que a questão da dignidade, ela perpassa também pela questão do trabalho. A gente tem ali na nossa Constituição, né, uma preocupação com o trabalho livre, justo, remunerado. Tem um trabalho muito importante sendo realizado pelo Estado brasileiro com relação ao trabalho escravo. Então, o Ministério Público do Trabalho tem essa preocupação, essa vertente de direitos humanos de uma maneira muito importante, né, de combate ao trabalho escravo. E, sem sombra de dúvida, a questão trabalhista é uma questão muito íntima aos direitos humanos. Tanto que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem uma série de documentos, né, que foram emitidos para regular o trabalho de forma a preservar os direitos humanos nessas relações trabalhistas. Então, essa é uma pauta muito importante aqui no Brasil. A gente ainda tem números, infelizmente, bastante significativos, tanto de trabalho escravo quanto de denúncias, né, de discriminação, de diferença salarial, seja por questões de gênero ou por questões raciais aqui no Brasil. Então, o caminho para a denúncia, acho que é até importante informar nesse tipo de situação, é o Ministério Público do Trabalho, MPT, que faz um trabalho fantástico para a manutenção e para a promoção dos direitos humanos aqui no Brasil.
Muito bom. Doutora Juliana, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Perfeito, claro, Patrícia. Bom, eu acho que é importante a gente desmistificar os direitos humanos, lembrar a todos e a todas que eles estão fundados aí sobre o respeito pela dignidade, o valor de cada pessoa. Então, quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de direitos básicos universais que todos nós podemos gozar, todos nós podemos nos valer desses direitos para ter, então, uma vida mais digna, uma vida com mais respeito. Procurem sempre se informar, né, conhecer mais sobre os direitos humanos, para a gente não ficar aí repetindo essas falácias que muitas vezes a gente escuta sobre essa disciplina, que é uma disciplina muito importante. Direitos humanos, eles são fundamentais para a manutenção democrática, e quanto mais a gente conhecer e promover esses direitos, melhor vai ser a nossa sociedade.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui novamente. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia. Estou sempre à disposição. E que a gente possa ir a cada ano comemorar ainda mais e celebrar as nossas conquistas nesse horizonte aí dos direitos humanos.
Muito bom. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a doutora Juliana Bertoldi. Ela é mestre em Direito, doutorando em Justiça, Democracia e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E nós falamos sobre as garantias dos direitos humanos, já que no último 10 de dezembro, uma data que é reconhecida como Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.